Senhores e senhoras, colegas vereadores, amigo Paulo Moura aqui presente, gostaria de convidar os nobres colegas vereadores a ficarem de pé, sob a proteção de Deus, declarar aberta a 21ª sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2017, para execução do hino de Guadalupe.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A margem do caudaloso, bem longe, majestosa, no planalto, assentada, vimos em casa, feliz do longe, braços abertos, acolhidos. Gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso, assentada, vimos em casa, feliz do longe, braços abertos, a comida ofertada. A margem do caudaloso, velho monte, majestosa, no planalto, assentada, vimos em casa, feliz do longe, braços abertos, a comida ofertada.
Comunico aos nobres vereadores que a nossa sessão está sendo transmitida pelo Francinaldo Publicidade, TV Guadalupe Web, TV Guadalupe Agora. Neste momento eu passo a palavra ao nosso secretário para ler a pauta da última sessão e a pauta do dia.
Ata da 20ª sessão plenária ordinária. Aos 7 dias do mês de agosto do ano de 2000, 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, o vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário, o vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do segundo semestre do primeiro, do segunda sessão do primeiro, do segundo semestre legislativo, da 18ª legislatura. Os senhores vereadores, Suramo Santante, Souza Martins, presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinez Jônio da Silva Duarte e Thales Santos Souza. Não compareceram os senhores vereadores, Luciano Oliveira Martins, primeiro vice-presidente, e Aldair Pereira de Holanda, ausências já justificadas. A presidência Suramo Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após a execução do hino municipal, expediente, lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lidos os comunicados, número 070526, 076253 e 157401/2017 do Ministério da Educação. Lido o ofício número 02/2017 da Fundação de Desenvolvimento e Ação Comunitária, Tony Marcos. Lido o ofício do IBGE, Piauí, número 001/2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Lidos os projetos de lei 01/2017, que concede título de cidadão guadalupense ao senhor Francisco Soares de Souza, e número 02/2017, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor Leonides José de Souza, ambos de autoria do vereador Thales Santos Souza. Número 04/2017, que concede título de cidadania guadalupense à senhora Gildete Saraiva de Andrade, de autoria do vereador Martinez João da Silva Duarte. A presidente Suramo Martins faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Martinez João, Marcelo Mota, Francinete Lima, Jesse James e Adão Moura. A presidente Suramo Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Eu, antes de perguntar aos nobres vereadores se algum tem alguma ressalva sobre a ata da sessão anterior, eu gostaria de convocar o nosso amigo vereador Adão Moura a fazer parte aqui da mesa. Pedir aqui desculpa, que já era para mim já ter mencionado, feito esse pedido. Então, algum vereador deseja fazer alguma ressalva na ata da sessão anterior? Permanecendo como estão, declaro a ata aprovada. Passo novamente a palavra ao nosso secretário para ler a pauta do dia.
Comunicado número 162768/2017 de Brasília, 21 de julho de 2017. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programas: PNAE, alimentação escolar pré-escola, R$ 2.830,20. PNAE, alimentação escolar da creche, R$ 2.653,60. PNAE, alimentação escolar do ensino fundamental, R$ 9.561,60. Lei ordinária, número 03/2017, do vereador Odair Pereira de Holanda, com sete títulos de cidadania guadalupense ao senhor Givaldo Nunes dos Santos. A presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Givaldo Nunes dos Santos. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Novos vereadores. Givaldo Nunes dos Santos, conhecido como Galego, nascido em Petrolina, no estado de Pernambuco, em 4/1/1962, chegou a Guadalupe no ano 2005, a fim de explorar atividades agrícolas nos platôs de Guadalupe. Em Guadalupe, passou a exercer atividades agrícolas no ramo da fruticultura irrigada em conjunto com sua família, onde possuem 6 lotes, gerando empregos diretos e indiretos no município de Guadalupe. Diante dos anos de vivência na cidade e Guadalupe, e considerando aos anos interruptos de trabalhos e geração de emprego e renda em nosso município, nada mais justo do que essa honrosa homenagem. Por estas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei. Assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. 14 de agosto de 2017, vereador Daí Pereira de Holanda. Projeto de lei número 02/2017, concede título de cidadão guadalupense ao senhor Domingos Moreira de Souza. A presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão guadalupense ao senhor Domingos Moreira de Souza. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Justificativa. Novos vereadores. Domingos Moreira de Souza, nascido em Nova York, no estado do Maranhão, em 11 de 8 de 1949, chegou a Guadalupe no dia 1º de dezembro de 1971. Por mais de 28 anos, trabalhando na Mendes Júnior como vigia, na cidade de Guadalupe. Constituiu sua família, onde teve 3 filhos, Antônio Neto, Ana Célia e Ana Cleide, falecida. São mais de 40 anos residindo na cidade de Guadalupe. E como funcionário da Mendes Júnior, acompanhou de perto o início das obras do projeto de irrigação Platôs de Guadalupe. Diante dos anos de vivência na cidade de Guadalupe e por ter participado de momentos importantes para a construção da agricultura irrigada no município, nada mais justo do que essa honrosa homenagem. Por estas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei. Assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores aqui presentes, vereador Odair Pereira de Holanda. Lei Ordinária número 04/2017, concede de cidadania guadalupense ao senhor Francisco Antônio Soares King. O presidente da Câmara, a presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão guadalupense ao senhor Francisco Antônio Soares King. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Novos vereadores. Francisco Antônio Soares King, nascido em Valença do Piauí, dia 5/1/1946, chegou em Guadalupe ainda nos idos das décadas de 60, para trabalhar na construção da hidroelétrica de Boa Esperança. Casou-se com Idália Araújo Nascimento Soares, com quem teve 3 filhos, todos guadalupenses. Um exímio jogador de futebol, fez parte de times que representavam a seleção de funcionários que trabalhavam na construção da usina hidroelétrica de Boa Esperança. O homenageado foi vereador do município de Guadalupe na 10ª legislatura, que teve início em 1º de fevereiro de 1983 e término 31 de dezembro de 1988. Sua esposa, Idália Araújo Nascimento Soares, foi vereadora do município na 11ª legislatura, com início em 1º de janeiro de 1989 e término em 31 de dezembro de 1992. Amigo pessoal do ex-governador do estado do Piauí, Alberto Silva, usou de seu prestígio como então governador para trazer importantes benefícios para Guadalupe através de seu trabalho incansável. Foram construídos o quartel da Polícia Militar, melhorias no abastecimento de água, calçamentos e demais obras em toda a cidade. Fiel ao amigo MDB, atual PMDB, partido político ao qual até hoje se mantém filiado, foi um dos políticos mais importantes e idealizadores da história de Guadalupe, com um histórico honroso de luta pelos interesses coletivos. Portanto, diante de incansável trabalho em prol do desenvolvimento da cidade e do histórico de luta por uma Guadalupe melhor, nada mais justo que seja concedido o título de cidadão guadalupense ao homenageado. Por estas razões que apresento o plenário o presente projeto de lei. Assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Vereador Odair Pereira de Holanda. Lei Ordinária 08/2016. Concede título de cidadania guadalupense à senhora Maria do Socorro Fernandes Santana. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense à senhora Maria do Socorro Fernandes Santana. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Nobres vereadores. Cidade de Paraibano, estado do Maranhão, onde ela nasceu. Dia 23 de outubro de 1947. Nesta data, inclusive, foi o nascimento de Dona Maria do Socorro Fernandes de Queiroz, a única maranhense entre 15 irmãos, sendo a caçula da família. Ela é filha de João Fernandes de Queiroz e Maria de Lourdes Sampaio, todos naturais do estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente da cidade de Pau dos Ferros. A família de origem são os Sampaios, Queiroz e os Fernandes. Fugindo de uma seca muito grande e duradoura, João Germano, como era chamado seu pai, e Maria de Lourdes Sampaio, sua mãe, juntou o pouco que tinha e os filhos ainda vivos que se dirigiam sem destino à procura da terra prometida, e só depois de uma longa viagem a pé e às vezes na garupa de um animal chegando ao brejo paraibano. Lá nasceu Maria do Socorro e lá morou até se casar. Aos 17 anos de idade, casou-se com Luiz Gonzaga de Santana, natural da cidade de Guadalupe, no estado do Piauí. Tiveram 6 filhos, Aécio Carlos Fernandes de Santana, Valquíria Fernandes de Santana, Luiz Gonzaga de Santana, filho, Laércio Fernandes de Santana, João Fernandes de Queiroz, neto, e Maria do Socorro Fernandes, todos maranhenses. Em julho de 1975, o casal resolveu vir morar em Guadalupe, trazendo a caçula no colo. Com 2 meses de vida, tiveram uma primeira morada no bairro Coqueiro. E começava, a partir dali, a paixão pela terra que ela adotou como sua. Desde o início que a população guadalupense sabe do amor que a Maria do Socorro, a Dona Socorro, tem por essa cidade, isso é tão verdadeiro que ela passou a paixão para os filhos. Se for perguntando a qualquer um deles de onde eles são, todos dirão que são de Guadalupe. Mulher de fibra e uma mulher guerreira sem limites em busca do bem. Dona Socorro sempre trabalhou e ainda trabalha focada principalmente com a juventude. A prova disso é que muitos a chamam carinhosamente de tia. Juntamente com seu esposo, que por muitos anos foi músico animado às tertúlias e festejos da região, e ainda com o apoio dos filhos maiores, deram a vida ao clube de jovens, ou então Acapulco, onde muitos casais da nossa cidade se conheceram lá e que até hoje guarda a lembrança daqueles momentos áureos, sem maldade e com muita amizade entre todos que frequentavam aquele local de lazer. Anos depois, construído com muito sacrifício, inaugurou seu próprio empreendimento, a Churrascaria Santana, que mais tarde passou a se chamar Santana Clube. O local passou a ser praça de eventos da cidade e palco de todos os divertimentos acontecidos sociais de Guadalupe, principalmente nas décadas de 1980, 1990 e 2000. Período de grandes movimentos de empresas que trabalhavam na construção da segunda etapa da hidroelétrica de Boa Esperança. Em todo lugar deste mundo afora, quem se encontra um filho de Guadalupe, o assunto sempre chega ao Santana Clube e tem sempre alguém que diz: manda um beijo para Tia Socorro. E outros que avisam, e outros que visitam Guadalupe e encontram e dizem: o que seria de Guadalupe se não fosse a senhora? Ela é tão ligada e preocupada com a juventude guadalupense que uma vez apoiou um certo deputado estadual e pediu a ele, em troca da implantação de um ensino médio, o antigo segundo grau. E foi graças a ela que a Escola Carlos Franco passou a ter a primeira turma de ensino médio da cidade. Hoje, próximo dos seus 70 anos de idade e como disposição de fazer inveja a qualquer jovem, Dona Socorro continua fazendo eventos de lazer para o velho, para o adulto e principalmente para os jovens, que é sua paixão, e sempre que precisam do apoio dela, ela está lá com um sorriso no rosto, pronta para servi-los. Além dos 6 filhos, ela tem 15 netos e 3 bisnetos. Após o casamento, passou a adotar o sobrenome do marido, passando a se chamar Maria do Socorro Fernandes de Santana, a Socorro do Gonzaga, a Dona Socorro, a Tia Socorro. Por essas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei, assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Lei Ordinária 04/2017. Concede o título de cidadão guadalupense ao senhor Eugênio Solon, o presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Eugênio Solon, Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativo. Novos vereadores. Eugênio Solon nasceu em 2 de julho de 1937, filho de Francisco Solon Cardoso e Margarida Maria da Conceição, na cidade de Floriano do Piauí. Chegou em 1962, trabalhou na construção da usina. Iniciou o trabalho como motorista em 1966 na Coeb. Posteriormente, passou a trabalhar como mecânico de manutenção na usina. Em 1972, na Chess. Casou-se com Olinda Pereira Lima Solon, constituindo uma família sólida com 5 filhos. Aposentou-se em 1995. Cidadão honrado que ajudou a consolidar a história do nosso município com seu trabalho na construção da nossa barragem. Por estas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei. Assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Vereador Marcelo Mar de Pinto Mota. Lei ordinária 02/2017. Concede título de cidadão guadalupense à senhora Maria de Lourdes Carvalho Lima. A presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica concedido o título de cidadão guadalupense à senhora Maria de Lourdes Carvalho Lima. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Justificativo. Novos vereadores. A senhora Maria de Lourdes Carvalho nasceu em 5 de novembro de 1928 na cidade de Jeromém, Piauí. Foi professora primária. Casou-se em 12 de outubro de 1945 com Georgiano Fernandes Lima, em memória. Em Santa Rosa, município de Guadalupe, morou 3 anos em Brejo dos Cágados, onde tiveram 3 filhos, Vera, Alaí e Júlio César. Mudou-se para Santa Rosa, onde teve mais 3 filhos, Sebastião, Oswaldo e Maria de Jesus. Dona Luz mudou-se para Guadalupe Velha, onde teve os filhos José Carvalho, Horácio, em memória. Novamente, teve outro Horácio, Demóstenes, Magnólia. Preocupada com sua gravidez, foi até Jeromém, onde nasceram Georgiano, filho, e Jaqueline. Já seu último filho nasceu em Guadalupe Nova, que foi Paulo César, em memória. Hoje, Dona Luz, matriarca da família Lima, gerou e criou uma enorme família, sempre pensando incentivando o crescimento e desenvolvimento de seus filhos e de seu município, o qual escolheu para morar e adorar Guadalupe. Por estas razões que apresento o plenário o presente projeto de lei e submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Lei Ordinária número 03/2017. Concede título de cidadão guadalupense ao senhor Jair Cardoso Silva. A presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão guadalupense ao senhor Jair Cardoso da Silva. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativas. Novos vereadores. Jair Cardoso da Silva nasceu em 1º de julho de 1985 na cidade de Nova Iguajó, Rio de Janeiro. Filho de Antônia Cardoso da Silva e Antônia Maria da Silva, casado com Fabíola Alves de Sá. Reside na rua do Guanabara, casa 8, quadra Q, bairro Vila Boa Esperança. Em dezembro de 2007, iniciou suas especulações e iniciou suas atividades em 2011, proprietário da Sevenet. Por estas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Vereador Jesse James Lima Miranda. Lei Ordinária número 04/2017. Institui a ave símbolo da cidade de Guadalupe e da outras providências. A prefeita municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o papagaio verdadeiro como ave símbolo da cidade de Guadalupe. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativas. Nobres vereadores, a ave denominada vulgarmente de papagaio verdadeiro e cientificamente de Amazona a estiva pertencente à família dos psittacídeos, com seus 38 centímetros, é presente em Guadalupe. Num belo amanhecer da nossa cidade, onde os primeiros raios de sol, essa ave nos desperta com seu som atridente e característicos, expressando a felicidade da liberdade, surgindo das copas das árvores e voando pelas águas iluminadas do nosso lago. A sua beleza exuberante, como variação linda e vibrante de cores, passando pelos tons de verde do ventre, amarelo e azuis da cabeça, até as pernas vermelhas. Estas últimas pintam nas asas, abrilhantando e caracterizando essa linda espécie silvestre nativa da nossa cidade. O privilégio de contemplarmos, em voos livres pelos céus da nossa cidade, essa admirável ave que se encontra ameaçada de extinção em outros ambientes naturais. O despertar da consciência ambiental nos nossos munícipes, pela proteção dos recursos naturais, faz-se necessário um olhar especial, afetuoso e de respeito sobre todas as espécies da nossa fauna silvestre, enaltecido pelo papagaio verdadeiro, que libertos desfrutarão do prazer da vida, cumprindo suas funções biológicas, reproduzindo e perpetuando a riqueza da biodiversidade da nossa cidade para a atual e futuras gerações. E finalmente ser de toda conveniência que, em determinados bens públicos municipais, seja aplicada a logomarca criada por esta lei municipal. Sendo assim, solicito os novos vereadores para apreciação do projeto de lei, para que após a sua regularização, tramitação, seja o mesmo votado e aprovado. Guadalupe, 14 de agosto de 2017. Vereador Jesse James Lima Miranda. Lei Ordinária 05/2017, com certidão de cidadania guadalupense ao senhor José Maria de Oliveira. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sancionou a seguinte lei. Faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor José Maria de Oliveira. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativo. Novos vereadores. José Maria de Oliveira, mais conhecido como JM, nasceu no dia 4 de julho de 1972 no povoado Arthur Passos, município de Jeromia, Piauí, filho de José Ribamar Oliveira e Maria do Carmo Oliveira. No ano de 1980, vem como sua família residiu no bairro Coqueiro, iniciando seus estudos na unidade escolar de seu Arco Verde, bairro Coqueiro. Por curiosidade e criatividade, JM, aos 20 anos de idade, com um pequeno transmissor, fez a primeira transmissão de rádio de nossa cidade e ao lado dos comunicadores Manuel Moura, J. Carim, Paixão, Jocilé, Simone Mota, inicia aqui, posteriormente foi registrada como a rádio comunitária, contando com o apoio da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. No ano de 2001, se afasta da comunicação e viaja para Brasília, onde passa a desempenhar a profissão de técnico em eletrônica e depois de 12 anos afastado do rádio ao retornar a Guadalupe em 2014. E atualmente apresenta programa na rádio diariamente na mesma emissora que criou. Por estas razões, que apresenta ao plenário o presente projeto de lei e submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Vereador Martinez Gione da Silva Duarte. Lei Ordinária 03/2017, com certidão de cidadania guadalupense ao senhor Luiz Alves de Moraes. Fica concedido de cidadão guadalupense ao senhor Luiz Alves de Moraes. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativo. Novos vereadores. O senhor Luiz Alves de Moraes, popularmente conhecido como Mato Véi, natural de Itauá, estado do Ceará, chegou em Guadalupe há exatamente 55 anos atrás. Teve 7 filhos e 7 netos, sendo 3 filhos nascidos na cidade de Guadalupe, casado há mais de 50 anos com Doraci Alves de Nogueira de Moraes. Trabalhou como gerente do armazém L.S. Brandão, na Vila Boa Esperança, onde trabalhou por mais de 10 anos. Prestou serviço à Prefeitura Municipal por mais de 15 anos em várias funções. Hoje é aposentado. Ainda reside na Vila Parnaíba, em nossa cidade, na mesma casa há 40 anos. Por essas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei. Assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Vereador Thales Santos Souza. Lei Ordinária 01/2017, com 7 títulos de cidadania guadalupense, ao senhor Paulo Henrique de Souza Rocha. Ao presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Paulo Henrique de Souza Rocha. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Novos vereadores. O senhor Paulo Henrique de Souza Rocha, natural de Bertolini, Piauí, nasceu em 24/7/68, filho de José do Egito Rocha e Amália Francisca da Rocha, casado com Franci Ferreira Coelho, com quem tem uma filha, Letícia Ferreira Coelho Souza Rocha. Iniciou seus estudos na cidade de Bertolini e concluiu o antigo segundo grau na cidade de Floriano. Formou-se em Medicina Veterinária no ano de 1995 pela Universidade Federal do Piauí. Possui pós-graduação em Gestão do Trabalho e Educação em Saúde pela ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz. Em Micropolítica da Gestão do Trabalho e Saúde pela Universidade Federal Fluminense, Master Business Administration, de Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Chegou a Guadalupe, Piauí, em março de 1995, quando começou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Guadalupe. Exerceu os cargos de Coordenador da Vigilância Sanitária, de Controlador do Município de Guadalupe e Secretário Municipal de Saúde da nossa cidade. Atualmente exerce o cargo de Diretor do Hospital Local de Guadalupe. São 22 anos efetivo trabalhando, prestado no município de Guadalupe em prol da população guadalupense. Por estas razões, que apresento ao plenário o presente projeto de lei e submeto o presente projeto de lei contando com o imprescindível apoio dos vereadores aqui presentes, vereadora Luciana Oliveira Martins, primeira vice-presidente. Lei Ordinária 02/2017, com 7 títulos de cidadania guadalupense, ao senhor João Martins Saraiva. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sancionou a seguinte lei. Fica concedido o título de cidadão guadalupense do senhor João Martins Saraiva. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Justificativa, nobres vereadores. O senhor João Martins Saraiva, nascido em 11 de novembro de 1952, em Jeromia, Piauí, filho de Bertoldo Francisco Saraiva e Francisca Maria Saraiva, veio para o município de Guadalupe em 14 de novembro de 1997. Funcionário efetivo da empresa Agespisa durante 20 anos de colaboração de forma significativa para abastecimento hídrico deste município. Casado com a senhora Elva Almeida dos Santos, aqui constituiu uma família onde sua filha caçula, Francisca Helena, nasceu. Também realiza trabalhos comunitários nos diversos bairros, sempre pronto para ajudar a quem precisa. Por estas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei e submeto o projeto de lei contando com o imprescindível apoio dos vereadores aqui presentes. Vereadora Luciana Oliveira Martins. Concede título de cidadania guadalupense ao senhor Antônio Alves da Silva. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sanciona a seguinte lei. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Antônio Alves da Silva. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Nobres vereadores. O senhor Antônio Alves da Silva, casado com Maria Aidele Alves da Silva, tiveram 3 filhos nascidos em Ponteiras, Ceará. Chegou em nosso município em 9 de novembro de 1984, há 17 anos. Lutando e trabalhando, comprou alguns terrenos no bairro Coqueiro, bairro no qual reside. E lá fez um loteamento no qual trabalha incansavelmente com recursos próprios para habitar o bairro. Destacamos aqui sua luta no desenvolvimento habitacional e crescimento do bairro Coqueiro, o primeiro bairro criado em nosso município. Com isso também, trazendo desenvolvimento ao nosso município. Por estas razões que apresento o plenário o presente projeto de lei, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Lei Ordinária 3/2017. Concede de cidadania ao bênção senhor José Moura, Brasil. Faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sancionou a seguinte lei. Foi concedido título de cidadão guadalupense ao senhor José Moura, Brasil. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Novos vereadores. José Moura, Brasil, natural de Dom Expedito Lopes, Piauí, na localidade Baixa Grande, nasceu no dia 17 de janeiro de 1952. Um dos 5 filhos do casal Joaquim Patrício de Souza e Maria Diana Moura. José Moura Brasil veio juntamente com toda a família para a cidade de Guadalupe, ainda no ano de 1969, onde passaram a residir no bairro Cruzeta. Zé Moura é mais conhecido, é irmão de Antônio de Moura Brasil, em memória, Nilo de Moura Brasil, em memória, Maria de Moura Brasil, em memória, e Francisco Moura Gurgarella, atualmente viva na Itália. José Moura Brasil, católico, é casado há 46 anos com Sebastiana da Silva Dourado, onde tiveram 8 filhos. Os filhos já concederam 10 netas ao casal José Moura e Sebastiana. Desde a sua juventude, se destacou trabalhando por conta própria e, quando veio a Guadalupe, continuou trabalhando como comerciante. José Moura Brasil, assim como outros homens e mulheres que vieram construir o futuro de nossa cidade. José Moura sempre pautou sua conduta no respeito às pessoas. Ressalto ainda que a sua dedicação não ficou restrita aos limites de seu trabalho ou família, mas seu imenso amor por Guadalupe, transmitindo este mesmo amor e respeito aos seus filhos e netos. Razão que me levou a pedir o título de cidadão guadalupense para o cidadão e meu pai, José Moura Brasil. Por estas razões que apresento o plenário o presente projeto de lei. Assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Adão da Silva Moura, vereador. Lei Ordinária. Concede título de cidadania guadalupense ao senhor Adelson Alves da Silva, a presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e o sanciona a seguinte lei. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Adelson Alves da Silva. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativas. O senhor Adelson Alves da Silva nasceu em 2 de junho de 1979 em Panelas, Pernambuco. Filho de Humberto Alves da Silva e Maria do Socorro Araújo da Silva. Chegou em Guadalupe em junho de 2004, veio a passeio. Depois de visitar o projeto, viu que teria futuro na agricultura. Voltou e contou a toda a sua família, na qual todos vieram investir na agricultura aqui em nosso município. Adelson, junto com seus pais e irmãos, tiveram grandes prejuízos no início do projeto, mas com determinação e persistência obtiveram êxito com o cultivo da banana. Com isso, geram emprego e renda significativo em nosso município. Constituiu família casada com uma filha de Guadalupe, a senhora Erivânia de Sá dos Santos, tendo 2 filhos, um menino e uma menina, sendo estes também guadalupenses. Por estas razões que apresento o presente projeto de lei e submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Francinete Lima da Costa, vereadora. Lei Ordinária 03/2017. Concede título de cidadania guadalupense à senhora Elvi de Almeida Santos. A presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sanciona a seguinte lei. Fica concedido de cidadão guadalupense, senhora Elvi de Almeida Santos. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativas. Nobres vereadores, a senhora Elvi de Almeida Santos, filha de Maria Helena de Almeida Nunes e Jonas Vavá dos Santos, nascida em Floriano, Piauí, chegou em Guadalupe em 1994, há 23 anos. Formou-se em professora, a qual vem colaborando com a educação de nosso município. Casado com João Martins Saraiva, sendo deste casamento tiveram uma filha, Francisca Helena de Almeida Saraiva. A professora Elvi já foi presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, coordenadora-geral da catequese. Em 2016, pleiteou uma vaga de vereadora, logrando êxito sendo a vereadora mais votada do pleito. Hoje é a nossa secretária municipal de educação, exercendo o cargo com grande competência. Por estas razões, que apresento o plenário presente projeto de lei e submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação.
Como a nossa pauta do dia foi concluída, vamos agora fazer a inscrição para o vereador que for usada a palavra. Quero, assim, registrar aqui a presença dessa amiga que eu tanto admiro, né? Laionara, Lucinária também aqui presente nessa sessão. A Lu, esposa do nosso vereador Adão Moura, Cuti aqui presente também. Então, enquanto o Jesse faz a inscrição dos vereadores, eu gostaria de convidar a população de Guadalupe a se fazer presente amanhã no encerramento do novenário e festa de Nossa Senhora Aparecida, que há 25 anos a nossa amiga Zélia, ela faz essa novena em sua residência ali ao lado, próximo ali ao Florentino, que dá acesso já ao bairro ali Bela Vista. Então, sintam-se os nobres vereadores convidados, a população que estão sintonizados na TV Guadalupe Web, na TV Guadalupe Agora, no Francinal de Publicidade, a se fazer presente. Como também parabenizar ao nosso pároco Padre Gilvan Dias pelas homenagens, né, pelas lindas celebrações ontem na nossa Igreja Matriz. Tanto a missa pela parte da manhã, dedicada aos pais, quanto à noite. Então é necessário que nós, que somos católicos, saibamos valorizar e passar uma semana diferente. Ontem foi iniciado o Dia Nacional da Família. Né? É um projeto da nossa, da CNBB, do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, que traz um tema desta semana: família, uma luz para a vida na sociedade. Então é necessário que nós saibamos que a família é uma célula para a nossa sociedade, né? Então é necessário que nós tenhamos e tiramos nessa semana um momento para nos encontrarmos com os nossos amigos, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, e partilharmos a palavra de Deus. Então, e para que essa semana realmente seja diferente, depende do nosso empenho, da nossa dedicação a valorizar essa data onde a Igreja Católica está promovendo a Semana Nacional da Família. Então, já concluído já, vereador? Então, eu quero assim, estou só aguardando aí os vereadores que forem usar a palavra para iniciar a sua fala. Ninguém vai querer falar hoje? Então, eu convido o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, público que nos assiste pelo Francinal de Publicidades, TV Guadalupe Web, meu cordial boa noite a todos. Senhora presidente, gostaria nessa noite de felicitar a todos os pais de Guadalupe pela passagem dos dias dos pais e dizer que nesse momento festivo de dias dos pais, foi um momento angustiante para mim, porque tive um problema de saúde justamente com o meu filho, motivo pelo qual faltei na última sessão. E nesses momentos é que a gente vê florescer mais esse sentimento da paternidade. Quando a gente vê um filho da gente passando por uma situação pela qual nós passamos, é angustiante e traz um sentimento muito grande que a gente deve ter de união familiar, né, de união fraterna. E é o que eu pretendo ter na minha vida, para minha família, é ter uma união cada dia mais forte. E, senhora presidente, nós como oposição, a gente tem que reconhecer que nosso trabalho não é apenas criticar. E o que tiver correto, nós temos que apontar como correto. Nesse momento de problema de saúde, estive no hospital com meu filho, hospitalizado, e pude ver que o hospital de Guadalupe hoje, realmente, com relação à limpeza, ao acolhimento, nós temos que parabenizar. Fomos muito bem acolhidos. Espero que não seja só pelo fato de eu ser vereador, que isso seja estendido a todo o povo guadalupense, e que a limpeza do hospital realmente está de parabéns. Pude constatar de perto, o diretor do hospital, Paulo Rocha, conheço muito bem o trabalho dele, pude trabalhar com ele durante a gestão do prefeito Allen, durante muito tempo, e a gente sabe da sua competência e tem visto que ele tem feito realmente um bom trabalho no hospital. Senhora presidente, também estou aqui com um livro da escritora guadalupense, Railma Cavalcante. Estive em Floriano, junto com a minha esposa, meu filho, no lançamento. Estou terminando de ler o livro. E quando apresentei aqui nesta casa um projeto de lei visando dar incentivo à leitura nas escolas públicas no nosso município, era para que resultados como esse efetivamente aconteçam. Fiquei muito impressionado o trato com as palavras que essa jovem tem, talentosíssima, e está sendo muito prazeroso ler esse livro. Vi também que na programação do aniversário da cidade está o lançamento do livro dela, certo? E fica aqui também meus parabéns à escritora pelo brilhante trabalho que fez. Eu estou aqui com o convite aqui do aniversário da cidade e pude ver que é uma programação um tanto quanto tímida. É uma programação que não tem inaugurações, que não tem... A gente tem de um momento difícil que passa o nosso município com relação às nossas receitas, mas dois pontos me chamaram a atenção nesse convite. Primeiro, o fato de constar o nome dos deputados Júlio César e Jorgiano Neto no convite. Isso fere um princípio da administração pública, que é um princípio da impessoalidade. A administração não pode vincular nomes quando pratica atos da administração, e isso fere o princípio da impessoalidade. Portanto, vejo que, mesmo que tenha o apoio dos deputados, não poderia constar no convite o nome dos mesmos. E outro fato que me chama a atenção é o fato do ex-prefeito Allen ser tão bastante criticado por não ter feito nada. E no convite aqui, um destaque bem grande que tem é o portal de entrada da cidade, que foi feito pelo ex-prefeito Allen. E eu conheço muito bem o Piauí, já viajei de norte a sul, conheço muitos municípios, e é difícil encontrar um município que tenha um portal de entrada da cidade tão belo quanto o nosso. Fica aqui esses registros. Senhora presidente, nesses momentos de crise que vive o nosso município, quando soube que a prefeita tinha feito uma redução nos salários dela, do vice e dos secretários, tive o cuidado de ir no site do Diário Oficial dos Municípios e ter acesso ao decreto. Aqui pude constatar que entre os considerandos que constam no decreto está a diminuição das receitas e a preocupação com o índice de despesa do pessoal, que no município já está passando de 60%. A prefeita está correta de adequar a execução orçamentária à lei de responsabilidade fiscal. Mas o que me chama a atenção é que no ano de 2015, o prefeito Allen editou um decreto semelhante. tendo sido bastante hostilizado, tendo sido alvo de fala do deputado Jorgiano Neto na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e alvo de duas denúncias, uma no Ministério Público e uma no Tribunal de Contas. Fica aqui a nossa indignação com isso, porque no momento de tanta dificuldade em que o município deveria ter um apoio, não, foi hostilizado. Neste momento, a gente se solidariza e sabe das dificuldades, mas entende também que algumas adequações administrativas têm que ser feitas para encarar a realidade. Eu gostaria de ressaltar também ao nosso povo que o decreto tem validade de 180 dias. Portanto, não é um decreto que reduz indefinidamente os salários, só por apenas 180 dias. Senhora Presidente, no período do recesso, estive aqui na Câmara Municipal participando de uma reunião promovida pela Secretaria de Educação, onde foi discutido um problema com relação aos professores. Houve cortes, os professores contratados pelo teste seletivo. Veio aqui um consultor, um especialista, para promover algumas mudanças e adequações que devem ser feitas. Mas eu acho que a secretária de Educação não precisava trazer nenhum especialista, não. Porque não precisa de nenhum especialista para ver o que é correto. Quando esse seletivo foi publicado, eu fui o primeiro a falar na tribuna dessa Câmara que estava errado. Colocaram 40 horas, além de ter colocado 40 horas, chamaram pessoas além do que estava programado no edital. A bomba estourou agora. O município não tem condições de pagar e aquelas pessoas que foram contratadas estão aí frustradas porque vão ser colocadas para fora. Portanto, repito, não precisa de um especialista, de um consultor, que com certeza vai cobrar muito caro por uma consultoria. Basta fazer o simples, se programar e fazer o correto. O que eu tenho visto na educação de nosso município é uma falta de planejamento, e uma falta de planejamento muito grande. As pessoas que conduzem a educação no nosso município têm que ter mais cuidado, porque a educação é algo sério e que deve ser tratado com o devido respeito que as pessoas merecem. E com relação à adequação das receitas e despesas, para finalizar a minha fala, eu trouxe aqui alguns empenhos que obtive no portal da transparência do município. O empenho para que o povo de nossa cidade entenda é uma expectativa de direito que aquela pessoa adquire de receber uma quantia da administração pública. O empenho pode ser ordinário, quando o pagamento é feito na hora, ou global, quando é liquidado durante a execução orçamentária. Aqui eu pude constatar dois empenhos em nome da construtora Cerrado Sul, no valor de R$ 321.552. Em nome de Daniel Ranilson Pereira Sena, R$ 310.145,30. Em nome da Fundação Madre Juliana, R$ 114.210. E em nome da Planacom, R$ 68.040. O que a gente questiona é que eu creio que deve ser priorizado coisas mais importantes, como a saúde e a educação no município. Vejo muita gente reclamando, procuram a gente, questionando falta de medicamento nos postos de saúde. Apesar de que alguns empenhos aqui serem globais, né, que é só uma expectativa de direito, que vão ser liquidados esses valores durante a execução orçamentária, A gente vai ficar acompanhando de perto, porque se esses valores realmente forem liquidados até o final do exercício, é porque a administração não está priorizando o básico para o nosso povo. É com essas palavras que eu encerro o meu pronunciamento, senhora presidente. Boa noite a todos.
Convido o vereador Thales Santos a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, nossa plateia, em nome do nosso amigo Cutia, nossa amiga bacharelada Layonara Monteiro e todos os amigos aqui presentes. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Elirã Mozinho, lá em Queimada Nova, que nos acompanha toda semana no TV Guadalupe, navegando na net. Nobres vereadores da nossa cidade de Guadalupe, venho pedir apoio de todos vocês para que possamos nos unirmos em prol de uma solução para dar um fim a um sofrimento do povo do nosso povo do bairro Bela Vista. Essa semana fui procurado por várias pessoas desse bairro, pois cada dia que passa, eles sofrem mais com a falta d'água. É um problema de muitos anos, mas fizemos um compromisso de trazer uma solução para esse problema. Vamos cumprir. Eu estive no palanque, dei minha palavra a essa população. E estou aqui querendo honrar o compromisso que fiz com os moradores do bairro Bela Vista. Prometemos que iremos construir uma caixa d'água para solucionar esse problema. Se chegássemos aqui, e aqui estamos. Meus amigos, vamos trabalhar em prol dos problemas que afetam esse povo, que há muito tempo sofrem com esse descaso. Eu estou aqui para resolver e quero e preciso atender os anseios desse povo. Venho também pedir o apoio da prefeita, porque juntos firmamos esse compromisso e iremos solucionar esse problema da falta d'água do bairro Bela Vista. Irei até Teresina levar pessoalmente este problema e pedido de solução para as autoridades maiores que lá nos representam, em especial o deputado Júlio César e Georgiano Neto. Pedi a ele que nos leve direto a uma solução, porque estamos aqui para resolver no nosso mandato problemas que porque esse precisa ser resolvido. E até o presidente da Tespisa, para que possamos ouvir uma solução que venha dar fim a esse problema. Eu quero aqui, meus nobres vereadores, falar que irei bater nessa tecla repetidas vezes até que esse problema venha a ser solucionado, pois o povo sofre com a falta d'água nesse bairro. Isso é injusto e desumano. Também que cada um de nós que aqui estamos colocado pelo nosso povo podemos ouvir a todos os problemas, todas as emergências e a toda situação que nosso povo e os nossos bairros estejam enfrentando, para que juntos trabalhemos e solucionemos todos esses problemas. Quero aqui encerrar minhas palavras, meu boa noite, meu muito obrigado.
Vereadora Francinete. Convido agora o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa, presidente, vereadores, vereadoras, público presente, todos sintonizados, Guadalupe Agora, através do Francinaldo,
Publicidades, do TV Web. Meu boa noite a todos. Primeiramente aqui eu quero, nesta sessão, falar de um reconhecimento. O vereador Odair, inclusive, me antecipou o reconhecimento que o vereador teve em razão do hospital. Isso, vereador, por diversas vezes, às vezes usamos a tribuna, como é o papel nosso, tanto criticar como defender, como falar o que está acontecendo, tanto no lado positivo como no lado negativo, como assim também já fiz, mesmo na oposição, quando lutei pelaquela academia da terceira idade na praça, lutei até que conseguimos. Parabenizei, mesmo sendo convênio do governo do estado, mas foi uma luta, enfim. Parabenizei, isso demonstra humildade, porque o vereador, ele usa esta tribuna para ele falar o que acontece no dia a dia do nosso povo. Não é só o que ele vê, é o que todo o povo vê, não são só nossos olhos, é os olhos do povo carente, do povo necessitado do nosso município. Como eu uso esta tribuna também, muitas vezes, para defender várias coisas, várias atitudes da prefeita, como também falo da cidade que não está 100% iluminada, falo que a cidade não está 100% limpa. Diversas vezes eu já falei também aqui nessa tribuna, e sou reconhecedor, porque não adianta eu usar a tribuna e falar uma coisa que não acontece. Temos que ser verdadeiros. Hoje tudo que se fala é gravado, o povo está acompanhando, o povo não é mais aquele povo que não tinha esses meios de comunicação que tem hoje, a web, todo mundo tem um aparelho celular, todo mundo acompanha o Francinaldo, acompanha o Guadalupe Agora, a TV Web, dá suas opiniões. Então, todo mundo acompanha o trabalho dos vereadores da Câmara. E algumas pessoas, de tão radical que são, às vezes fazem uma crítica de coisa que não vem ao caso, coisa que não tem nada a ver com a realidade. É o dever e é o trabalho de qualquer vereador criticar uma administração. Fazer crítica está lá na Constituição, está lá na Lei Orgânica. É papel do vereador criticar. Criticar também. Agora que possa ser uma crítica construtiva, uma crítica que possa solucionar o problema que o povo tanto espera que possa ser solucionado. Em razão da educação do município, a educação no município hoje passou e passa por grandes dificuldades na secretaria, diante tanto da condição financeira que o município se encontra hoje, como em razão de administrações passadas que aqui passaram e deixaram a educação da forma que estava. É educação altamente desacreditada pelo guadalupense, pelos pais, pelas crianças e pelos jovens da nossa cidade. É tanto, vereadores, que é reconhecedor que a unidade municipal de educação recebeu quase 300 alunos a mais do que o ano passado. Isso não foi porque nasceram mais pessoas, é porque muitas pessoas acreditaram, muitas pessoas saíram, até inclusive do colégio particular, do IEB, para estudar na rede pública, acreditando, não que fosse melhorar, mas que o povo tinha um sentimento de mudança, de esperança, que aquilo ia. Então, a secretária, juntamente com a prefeita, não estão medindo esforços, estão tentando solucionar. E sempre, durante esses 4 anos, sempre vai haver críticas, sempre vai haver os pontos negativos, porque todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo escorrega. Isso é normal de uma administração, inclusive na nossa vida pessoal também. Então, a educação que trabalha com o ano retroativo, com o ano que antecede, trabalha com previsão, uma educação já passando a dificuldade que passou no mandato passado, hoje com quase 300 alunos a mais, com o mesmo recurso, um recurso bem inferior ao do ano passado. Para você ter uma noção, sabe quanto é pago por aluno pela merenda escolar? 35 centavos. Aí você pergunta, vereador, será se 35 centavos um aluno merenda? Infelizmente, um aluno não tem condição. Então, ou seja, o município hoje entra com mais de 200 mil reais invertidos do município na educação, porque não se mantém. Como também na saúde, o hospital já recebeu 100 mil reais por mês. Sabe quanto o hospital recebe hoje? 30 mil reais. Como é que pode?
Então, investimentos que poderiam ser gastos na limpeza, na iluminação, no saneamento, na solução do, na falta, na solução do problema da água, dificilmente poderiam ser solucionados. Por isso que todos os dias estamos lutando, e nossos deputados, deputado federal, deputado estadual, para que possam descarregar emendas, recursos, para que nós possamos construir e possamos tirar a Guadalupe da situação que se encontra. E digo uma coisa, em relação à iluminação, em relação à limpeza pública, estão diariamente lutando, tentando solucionar, primeiramente, concluir a limpeza 100% para tentar dar manutenção. E também, vereador, que possamos também tomar a iniciativa de fazer um projeto nessa Câmara para que possa também pesar naquelas pessoas que não contribuem com a limpeza pública. Porque o transporte, às vezes, não é todo mundo. Tem pessoas que não têm consciência. O transporte passa hoje, o caminhão, para pegar o lixo. Na hora que passa, tem pessoas que botam uma galha de manga na porta de sua casa. Aí vai passar uma semana, as folhas secam e espalham-se nas ruas. Então, não só pé de manga, como lixo, entulhos. O pessoal não tem educação, na maioria das vezes, não estão educadas à limpeza pública do nosso município. A gente tem que começar a pensar uma forma, através de um projeto, para que possa educar a limpeza pública do nosso município, porque senão ficará impossível manter nossa cidade limpa. E o problema da energia é um problema que também muito deficiente, mas estão lutando, alugando MUC, correndo para um lado, correndo para o outro. Quando sai de um bairro, que muda de bairro, já falta energia novamente. Então estão tentando solucionar o problema o mais rápido possível. Mas ainda não conseguiram. Mas com certeza vão conseguir, porque esta é a vontade. Este é o compromisso. É isso que o povo quer e é isso que o povo sempre quis para a nossa cidade. Porque jamais, eu acho que nenhum gestor seria incapaz de, não vou limpar porque eu não quero, porque é bonito e sujo. Às vezes depende, não só da boa vontade, depende do recurso. Não é porque às vezes o valor está empenhado que ele será pago. Tem que ser pago, mas nem sempre é pago, porque às vezes falta o dinheiro para pagar. E aí, não adianta às vezes você contratar um serviço e chegar no dia 30, o pai de família não receber o seu salário. Esta é a bandeira da prefeita, salário em dias. Solucionar o problema da iluminação, o problema da limpeza pública e o problema da água, que nem o nosso amigo Thales falou, que esta é uma luta incansável de nós vereadores, que a Surama também é reconhecedora. Eu estou aqui com quase 9 anos lutando para solucionar o problema da água, mas infelizmente não depende só de nós vereadores, não depende só do deputado. Isso é um problema grave, um problema que vem atormentando nosso município há décadas e décadas. Não só no bairro Bela Vista, mas no bairro Coqueiro, no bairro Cruzeta, no Vila Nova, no centro. Em todos os bairros da nossa cidade tem esse problema de falta d'água e atormenta o nosso povo. Isso é um problema que eu propriamente sou reconhecedor, que minha casa não tem caixa d'água. E eu sei os dias que falta água. Então, boa noite a todos e obrigado pela oportunidade.
Convido o nobre vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu cumprimento a presidente desta casa, vereadora Surama Martins, em seu nome, os demais vereadores e vereadoras. Cumprimento também nossos amigos aqui presentes, registrando a presença do nosso amigo Cutia, Francinaldo, Domingos, enfim, sintam-se todos cumprimentados. Cumprimento também todos que estão nos ouvindo através de Francinaldo Publicidades, Euclides Alves, Guadalupe Agora, e a todos os amigos do grupo do WhatsApp Amigos dos 70 Mil. Quero expressar também uma mensagem ao Dia dos Pais, que foi ontem, portanto, 13 de agosto, ontem. Celebrar o Dia dos Pais é certificar-se da importância de encontrar nele o amigo de todas as horas, o modelo mais próximo da perfeição, a força de um verdadeiro herói para o filho ou filha. Que sua coragem e amor estejam presentes no seu dia a dia, nos conselhos, nas correções, nas alegrias e nos momentos difíceis. Que suas palavras sejam ensinamentos, que suas ações sejam exemplos e o seu amor seja a razão da sua existência, porque ser pai é ser espelho. Que Deus abençoe todos os pais de nossa amada Guadalupe e toda a região, dando-lhes saúde, força, sabedoria e discernimento para criar os seus filhos nos caminhos do bem e da paz. Dedico essa mensagem também ao meu pai, José Moura Brasil, aos vereadores e servidores desta casa, que são pais. Esses são os votos do vereador e amigo Adão Moura. Muito obrigado e boa noite.
Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do segundo vice, Adão Moura, cumprimentar os demais vereadores na pessoa da vereadora Francinete, agradecer a todos os amigos que estão aqui no nosso plenário, na nossa Casa Legislativa. Em nome da Luciana, eu quero assim cumprimentar a todos. E iniciar falando que ontem foi um dia especial a muitos que têm o seu pai. Infelizmente, eu guardo em meu coração e nas minhas lembranças os grandes ensinamentos que meu pai me ensinou para que eu seja a mulher, a mãe, a pessoa que eu sou. E peço assim a todos vocês que estão me ouvindo, que estão aqui presentes, que têm um pai, que realmente saiba valorizar. Porque pai é aquele que ama, que cuida, né? Que dá amor a todos os dias, a todas as horas, que busca sempre o melhor para a sua família, em especial para os seus filhos. Quero também assim agradecer ao convite que eu tive na pessoa da Anísia, lá do bairro Cruzeta, que participei na sexta-feira de uma roda de São Gonçalo. Quero assim agradecer aquele bairro pela presença, muita gente. Foram 7 rodas, né? Terminou quase que meia-noite. E lá também, vendo a população, recebi vários pedidos para que eu usasse a tribuna hoje e fazer algumas reivindicações, alguns pedidos na pessoa do nosso secretário de infraestrutura, que é o responsável, nosso amigo Willams, para que realmente a gestora, a prefeita, possa dar condições para solucionar estes problemas. Então, recebi esses pedidos para que na Rua D tivesse uma atenção especial em relação à iluminação e ao mato, que se encontra já muito alto e seco. Eles estão com muito medo de passar uma pessoa e tocar fogo e acontecer algum acidente, né? Casas próximas a pegar fogo. A questão também, ali na rua do CCI, a questão também do mato e de vários objetos, como geladeira, ferros, estão impedindo o acesso das pessoas com transportes. Então, os moradores daquela rua pedem esse cuidado em relação também ao mato e à escuridão. E o Alfredo, ali na rua da Anísia, a rua D, eles estão pedindo que a gestora, nossa prefeita, mande uma patrol, que esse ano ainda não passou, nem uma patrol lá para amenizar os buracos, né? Dar um acesso melhor àquela rua. Me somar também ao pronunciamento do vereador Tarles Santos, quando fez essas cobranças em relação ao mato e à caixa d'água do bairro Bela Vista. Também fui procurada, recebi várias mensagens hoje pelo meu telefone, através do WhatsApp, para que eu me posicionasse hoje a fazer essas cobranças em relação à iluminação também das últimas ruas, ao mato e também um roço que foi feito que não foi ainda recolhido o material. Então a gente pede essa atenção especial ao nosso secretário para que a gente possa estar mostrando o nosso trabalho e essas nossas reivindicações aqui estejam sendo atendidas a beneficiar os moradores desses bairros, tanto do bairro Bela Vista quanto do bairro Coqueiro. Reforçar também aqui o pedido à nossa prefeita que veja com os bons olhos a questão da implantação do Conselho do Idoso. Nós somos sabedores que existem muitos idosos aí que estão sendo tratados como um animalzinho de estimação. No fundo do quintal, constrói uma casa, só tem mau medicamento, aquelas duas ou no máximo três alimentação por dia. Então a gente quer que esse conselho venha realmente atuar para que possam estar visitando, né, os diversos bairros da nossa cidade, para realmente ver se nossos idosos estão sendo tratados como eles devem, porque são pessoas já idosas, que já sofreram, que já lutaram, que já criaram seus filhos, seus netos, bisnetos, e no final da vida requer de quê? De um espaço onde possam estar integrados com novos, fazendo novas amizades com outros idosos, muitas vezes trocando ideia, muitas vezes ouvindo música que gosta. É essa integração, esse cuidado que nós realmente se preocupamos, estamos querendo que este conselho realmente seja implantado. Como também eu gostaria assim, de pedir, eu sei que nós estamos num momento de crise, mas nós temos que estar mostrando aqui, apontando o que realmente o nosso município precisa. E o nosso município precisa se preocupar em oferecer um local, uma casa de apoio aos usuários de droga do nosso município. Oferecer uma condição, um acompanhamento aos familiares que têm pessoas que sofrem dessa dependência. Né? Eu quero, assim, nesta oportunidade, quando estou relatando o caso dos usuários, parabenizar a nossa igreja católica, na pessoa do padre Gilvan, por estar todas segunda-feira de cada mês, estamos em oração, unidos, rezando por estas famílias que têm seus dependentes químicos, que estão sofrendo com essa dependência. Então já é o momento de um fortalecimento, já é um passo dado. Então são esses trabalhos, são essas ações que realmente Guadalupe está precisando. Como também a questão do transporte em relação à zona rural do nosso município, que na medida do possível vamos se programar, realmente priorizar os atendimentos necessários que nós devemos está mostrando um trabalho. Então, há muitos amigos do interior, dos interiores vizinhos, têm cobrado de mim também, né, a questão quando vai ser dado início aquele transporte uma vez por mês para trazer aquelas pessoas que querem receber o seu salário, muitas vezes fazer a sua feira, muitas vezes vir naquela data certa, com a sua agenda, procurar um médico. É isso que a gente quer oferecer a essas pessoas do interior, essa atenção que nós realmente, em palanque, prometemos. Então, é o momento de nós estarmos aqui usando essa tribuna também para fazer valer e ser realizado esse direito. Quero, assim, também reforçar as palavras do vereador Odair, quando falou em relação ao atendimento, à limpeza do hospital do nosso município. É importante, né? Isso é visível, é dessa forma que a gente quer que a nossa população seja tratada, mas também não podemos esquecer que também estou sendo cobrada pelos problemas nos postos de saúde, a questão da falta de medicamento. Então, é importante também que essa empresa que ganhou essas licitações para o fornecimento do medicamento, elas tenham uma preocupação de não fazer, de não deixar faltar. Porque muitas vezes nós cobramos aqui, e as pessoas muitas vezes estão entendendo que nós estamos penalizando a prefeita. Não, muitas vezes a licitação foi feita, a empresa ganhou a licitação e não está fornecendo à Secretaria de Saúde o fornecimento necessário, na demanda necessária que o nosso município precisa. Muitas vezes falta uma luva, muitas vezes falta um escape. Estou citando aqui casos. Mas por quê? Porque hoje o diretor, o Paulo, o secretário Eduardo, não pode chegar em qualquer farmácia e comprar. Quem tem que fornecer todo esse medicamento? A empresa que ganhou a licitação. E muitas vezes é uma empresa de fora. E nesta oportunidade aqui eu quero reforçar, pedir que no próximo ano, no momento dessas licitações, a gente realmente valorize, priorize os nossos empresários do nosso município. Muitas vezes eu não entendo por que a maioria ou as grandes licitações são as empresas de fora que prestam esse serviço, que ganham e prestam serviço com deficiência. Então, vamos priorizar os empresários do nosso município, vamos buscar chamar eles, dizer realmente o que eles precisam ter de documentação para que eles possam ganhar essas licitações e fornecer com mais precisão, com mais eficiência, esse fornecimento. É isso que eu quero aqui deixar registrado, porque a maioria das cobranças que hoje a nossa população faz a nós vereadores que nos representamos é porque as empresas que estão ganhando essas licitações são de fora. Então vamos rever por que isso está acontecendo e vamos valorizar e prestigiar os nossos empresários, os nossos comerciantes do município de Guadalupe. Eu tenho certeza, se a maioria das licitações tivesse sido ganhas pelos empresários, pelos comerciantes de Guadalupe, nós não estaríamos recebendo tantas reclamações. Então, não quero assim me estender mais muito tempo, mas eu gostaria só de parabenizar também a passagem do dia 11 de agosto, que foi o dia do estudante. Estudar é como conhecer mundos diferentes. Tempo de novidade a cada dia, tempo de alegria a cada hora, tempo de se preparar para a vida. Então, e nesta oportunidade, eu quero parabenizar as escolas que promoveram o momento de lazer no Clube Municipal Mandacaru, trouxeram os alunos aqui do CEDREG para o nosso plenário, assistiram um filme muito bonito, em homenagem aos pais, tive a oportunidade de participar, como também participei com os professores e a coordenadora da escola Sebastião Pereira Lima, tanto no turno da manhã como no turno da tarde, em parceria com a faculdade DESB, a qual eu estou fazendo curso de educação física, e nós lá promovemos um momento muito gostoso com aquelas crianças, e para mim foi um aprendizado estar ao lado do professor Maico, professor de educação física, onde é através da prática, do conhecimento, da vivência, que nós nos qualificamos. Então, foi um momento muito prazeroso, foi um conhecimento que eu adquiri como uma estudante na Faculdade de Educação Física, para que a gente possa estar transmitindo aos nossos alunos, aos nossos estudantes, o fornecimento, né, de uma prática de educação física com segurança, saudável, que é bom para a vida. Então, eu quero, assim, reforçar, já finalizando, convidar toda a população de Guadalupe a se fazer presente nas programações do 88 anos de emancipação política do município de Guadalupe. Parabenizar, assim, a nossa Railma, né, que com certeza vai fazer o lançamento do seu livro aqui no nosso município, dia 24, ali no Memorial, às 19 horas. Como também as nossas crianças que estão aí na apresentação do coral Vozes do Coração da Escola Hipólito. E na sexta-feira, dia 25, a nossa cidade amanhecerá com certeza numa linda alvorada, com muitos fogos. Às 7 horas, hasteamento da bandeira. Às 7h30, programação com a TV Antena 10. Às 15 horas... Eu gostaria de convidar todos os os presentes, os ouvintes, a se fazer presente na nossa sessão solene, que acontecerá às 15 horas, às 3 da tarde. E às 19 horas, missa em ação de graça, e às 23 horas, festa na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, com Daniel e banda, Jonas Esticados e Gil Mendes. E no sábado vamos ter a etapa de motocross e às 19 horas, o culto evangélico.
Vereador. Vereador.
Pois não.
Só uma parte aqui, uma coisa importante. Só falar que eu não, o vereador não tinha presenciado ainda. Já hoje chegou a máquina de asfalto. Já chegou no município hoje. E dizer que as pessoas podem contar os dias. Eu acredito que dentro de poucos dias vai ser iniciado o asfalto. Inclusive dizer que o pessoal da Vila Boa Esperança, que vão ter a felicidade, que foram tiradas algumas ruas daqui para priorizar aquele péssimo acesso que tem do trevo ao trevo da Vila Boa Esperança. Trevo da Belém.
Eu só permiti esse a parte do nosso vereador, porque ele, para que a gente pudesse estar dando esta grande notícia, em especial aos moradores da Vila Boa Esperança. Porque só sabe quem mora ali. É verdade. Nosso amigo ex-vereador Zezé Mota, com certeza, vai ficar muito feliz. E dizer ao vereador Odair, eu acredito que os nomes dos deputados estejam aqui, é o meu pensamento, devido a essas emendas, né? Tem até aqui o símbolo também do governo do estado. Mas mesmo assim, né? Vamos, mas meu entendimento é esse, mas o seu posicionamento a gente respeita com todo carinho, com certeza. Então, já finalizando, eu gostaria de convidar a todos os nobres colegas vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus para encerrarmos essa 21ª sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2017.